Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Unchain My Heart, super sucesso gravado por Joe Cocker, entre outros. Se você gosta de inglês, música Unchain My Heart, Joe Cocker, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e a música de hoje é uma canção que foi gravada pela primeira vez por Ray Charles em 1961. E eu devo dizer que realmente a gravação do Joe Cocker é a minha preferida. Aquela abertura com piano, depois o baixo da marcação e aí entra a bateria e o resto da banda é muito bom, sem contar os backing vocals. Então, realmente é uma gravação incrível. E essa foi a gravação que eu escolhi para referência dessa música, então já tá lá na playlist da oitava temporada no YouTube. Esse vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela. Quando você terminar de assistir a essa aula, dá uma olhadinha lá. Se você já tá aqui no YouTube, vai aparecer sugerido para você no fim dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! Na introdução, onde temos só voz e piano, a letra diz o seguinte: Unchain my heart, desacorrente meu coração. Baby, let me be. Querida, deixe-me ser. E essa expressão to let something or someone be tem essa ideia de você deixar alguém livre, deixar alguém ser, sem a sua interferência. 'Cause you don't care. Pois você não se importa. Well, please. Bem, por favor. Set me free. Liberte-me. E aí, depois que entra a banda, Unchain my heart. Desacorrente meu coração. Baby, let me go. Querida, deixe-me ir. Unchain my heart, desacorrente meu coração. 'Cause you don't love me no more. Pois você não me ama mais. Every time I call you on the phone, toda vez que eu te telefono, ou ainda toda vez que eu te chamo no telefone ou que eu te ligo no telefone, some fella tells me that you're not at home. Algum cara me diz que você não está em casa. Unchain my heart, desacorrente meu coração. Set me free, liberte-me. Agora ele canta Unchain my heart, desacorrente meu coração, e a gente começa a ter então os backing vocals cantando também Unchain my heart. Vai aparecer várias vezes, ok? Sempre desacorrente meu coração. Baby, let me be, querida, deixe-me ser. Unchain my heart, desacorrente meu coração. 'Cause you don't care about me, pois você não se importa comigo. You got me sewed up like a pillowcase. Você me deixou costurado como uma fronha. Aqui a gente tem uma expressão, porque to sew é realmente costurar, mas quando você sew something up or sew someone up, quer dizer que você tem total controle sobre aquilo. Então aqui a ideia é que ela tem ele totalmente sob o controle dela, ou seja, ela tem total controle sobre ele. Como ele fez aqui a comparação com a fronha, ficou difícil fazer a ligação. Por exemplo, você tem total controle sobre mim como uma fronha. Então eu coloquei aqui, entre aspas, você me deixou costurado como uma fronha, mas em inglês a ideia é essa. Como já há essa expressão, quando você lê isso, você já entende, né, que ele está comparando costurado como uma fronha, mas essa ideia do costurado no sentido de ter total controle sobre alguma coisa. Então, you've got me sewed up like a pillowcase. Você me deixou costurado como uma fronha. But you let my love go to waste. Mas você deixa ou você deixou o meu amor ser desperdiçado. Unchain my heart, desacorrente meu coração. Set me free, liberte-me. I'm under your spell. Eu estou sob seu feitiço. Like a man in a trance, baby. Como um homem em transe, querida. Oh, but you know darn well. Ah, mas você sabe muito bem. E esse darn well é como um very, só que bastante informal, tá? Ele é uma palavra para intensificar. Então, darn well, very well. Você sabe muito bem. That I don't stand a chance. Que eu não tenho chance. Ou a gente também poderia pensar em português que eu não tenho a menor chance. Unchain my heart, desacorrente meu coração. Let me go my way. Deixe-me seguir meu caminho. Unchain my heart, desacorrente meu coração. You worry me night and day. Você me perturba noite e dia. Bom, aqui claro que a gente também poderia traduzir como você me preocupa noite e dia. Mas a gente pode abrir um pouquinho o escopo dessa tradução e pensar que algo que te preocupa, te perturba, te deixa inquieto. E nesse caso aqui, que ele está apaixonado por ela e ela não liga para ele, não é exatamente uma preocupação, mas muito mais uma inquietação ou uma perturbação, ok? Então, por isso eu coloquei você me perturba noite e dia. Why lead me through a life of misery? Por que me levar por uma vida de tormento? E atenção também a essa tradução, porque sim, a palavra misery pode significar miséria, no sentido que a gente pensa mais em português da falta absoluta de dinheiro e da possibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, alimentação, moradia. Mas é muito comum também em inglês, especialmente quando você fala de a life of misery, ser uma vida mesmo de tormento, de tudo dar errado, de muita coisa ruim, de muito sofrimento. Para além ou independente da questão do dinheiro propriamente dito, ok? Então, why lead me through a life of misery? Por que me levar por uma vida de tormento? When you don't care a bag of beans for me? Quando você não se importa nem um pouco comigo. E a gente vai ver mais sobre esse a bag of beans aí como nem um pouco, tá? Unchain my heart, oh please. Desacorrente meu coração. Ah, por favor, set me free. Liberte-me. E aí, ele fala um alright, que é um tudo bem, mas parece que é mais musical mesmo do que com relação à letra, porque aí entra o solo do saxofone e depois do solo ele vai pegar lá do I'm under your spell, estou sob seu feitiço, e vai repetir, tá bem? Até chegar no final, onde ele vai falar alguns versos enquanto o backing vocal canta Unchain My Heart, desacorrente meu coração. Então ele vai dizer, oh, set me free, ah, liberte-me. Oh, woman, why don't you do that for me? Ah, mulher, por que você não faz isso por mim? You don't care. Você não se importa. Won't you let me go? Deixe-me ir. E atenção que aqui não é uma pergunta, é um pedido. A gente também vai ver mais sobre isso lá na parte 2. If you don't love me no more. Se você não me ama mais. E aí passa um tempo, aí ele fala, like a man in a trance, como um homem em transe. Let me go. Deixe-me ir. I'm under your spell, eu estou sob seu feitiço, like a man in a trance, como um homem em transe. And you know darn well, e você sabe muito bem, that I don't stand a chance, no, que eu não tenho chance, ou que eu não tenho a menor chance, não. Oh, ah, you don't care, você não se importa. Please set me free, por favor. Liberte-me. E termina com a voz do coro cantando Unchain My Heart, desacorrente meu coração. Lembra que todas essas anotações que você está vendo aí na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música, que fica lá no site teachamilena.com. Eu vou deixar o link direto aí embaixo na descrição dessa aula e é só você fazer seu cadastro, como eu disse, gratuitamente para baixar o PDF dessa e de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série. E eu quero aproveitar para dar duas dicas com relação ao canal do YouTube. A primeira é, se você quiser saber se alguma música já tem aula aqui na série, procura lá no YouTube Teacher Milena e o nome da música. Se tiver, vai aparecer para você. E a segunda é que eu tenho vários conteúdos organizados em playlists e você encontra essas playlists no canal. É só acessar o canal Teacher Milena no YouTube. Se você for rolando a tela para baixo, você vai encontrar então as playlists. Então, para você ter essa visão mais geral do canal de uma forma mais organizada e também para acompanhar a série na ordem, se você quiser ver desde a primeira aula da primeira temporada, navega lá pelas playlists que com certeza você vai se achar. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, mas só se você deixar o seu like. Então estou aqui aguardando, esperando. Ok? Já foi? Deu tempo? Então vamos lá. Bom, essa frase Unchain My Heart, desacorrente meu coração, é o nome da música, é um verso que aparece várias vezes aí na canção, e ela nos traz esse prefixo un junto com o verbo chain. Então é bem interessante aqui para você ver essa questão de prefixos e de equivalências. Bom, a palavra chain tanto pode significar corrente, que seria então o substantivo, ou o verbo acorrentar. E aí, para você fazer então a oposição, ou seja, o contrário de acorrentar, que seria desacorrentar, você vai usar esse prefixo un. Então você tem unchain. Então você já percebeu que esse prefixo un está relacionado à oposição, a contrário, assim como o prefixo des em português. Por isso a gente tem acorrentar, desacorrentar. All right? Um caso bem interessante do uso desse prefixo un é na canção Unbreak My Heart, sucesso com Toni Braxton, que já tá aqui na série Aprenda Inglês com Música e que, como você vai ver lá, se você for assistir a aula, foi uma palavra inventada, o unbreak. Fez-se o uso desse prefixo, mas na verdade essa palavra não existe, porque afinal não dá para você desquebrar alguma coisa, certo? Algo que está quebrado não pode ser desquebrado, pode ser remendado, pode ser consertado, mas não pode ser desquebrado. Mas foi realmente um uso bem interessante, sem falar que essa música é um baita de um musicão, então se eu fosse você, ia lá também conferir essa aula depois, não agora, calma aí. E uma palavra que não só existe, mas é muito comum no dia a dia e tem esse prefixo un, ou em português, des, é a palavra desfazer. Então no computador, por exemplo, quando você está fazendo alguma atividade e aí você quer dar o Ctrl Z, sabe, para desfazer, como você acha que vai ser essa palavra em inglês, desfazer? Undo, undo. Então, do é o fazer, undo, desfazer. Como você diria, então, eu preciso desfazer essas últimas alterações? Num documento, num PowerPoint que você está fazendo, eu preciso desfazer essas últimas alterações. Alterações, você pode pensar mudanças. Vai ficar bem fácil. I need to undo these last changes. I need to undo these last changes. Very good. Na frase 'cause you don't love me no more, pois você não me ama mais, acontece uma coisa curiosa aqui, porque em português a gente até não tem dupla negativa nessa frase. Mas em inglês a gente tem, olha só. 'Cause you don't, negativa, love me no more. No é uma palavra negativa, o que nos deu aí uma dupla negativa nessa frase. Bom, esse é um tópico que já apareceu muitas vezes aqui na série, mas é sempre bom relembrar que a dupla negativa é muito comum, você vai ver bastante dupla negativa em contextos informais, mas de acordo com a norma culta, ela é considerada errada, tá bom? Gramaticalmente errada. Então, sempre muito cuidado na hora que você for elaborar suas frases, especialmente se você não estiver nesse ambiente informal, para que você não construa então uma frase que vai soar informal demais, tá bem? Nesse caso aqui, quais seriam suas opções para tirar a dupla negativa dessa frase? 'Cause you don't love me no more. Então você tem que tirar uma dessas duas negações. Uma opção que você tem é tirar o don't e dizer 'cause you love me no more. 'Cause you love me no more. Em português, se você fosse traduzir ao pé da letra, seria 'porque você me ama não mais'. O que não faz muito sentido, a gente acabaria traduzindo da mesma forma, porque você não me ama mais. Mas é importante você perceber como essa alteração tira a dupla negativa do inglês. Já se eu quiser manter o don't nessa frase, eu vou mexer no no more. Ao invés de no more, eu vou usar anymore, já que o any é uma palavra neutra, não é uma palavra negativa como no, ok? Então minha outra opção seria 'cause you don't love me anymore. E esse anymore tanto pode aparecer como duas palavras separadas, anymore, como uma palavra só, anymore, o que é especialmente comum no inglês americano. Temos um par de frases aí que é bem interessante, olha só. 'Cause you don't care about me, pois você não se importa comigo. E depois, when you don't care a bag of beans for me, quando você não se importa nem um pouco comigo. Bom, vamos deixar o bag of beans para daqui a pouco, tá bom? O saquinho de feijão para daqui a pouco. Mas percebe que a gente tem aqui care about e care for sendo usados com o mesmo sentido, com o mesmo significado de se importar com alguém. Então, sim, eles dois podem ter esse mesmo significado de se importar com alguém, mas tem um plus aí, digamos, tem um extra que o care for someone or something também significa prestar cuidados a alguém. Tá bem? Então, se você toma conta de alguém, se você cuida de alguém, seja um idoso que precisa de cuidados, sejam crianças, seus filhos, você care for, tá bem? Nesse caso, só pode ser o for. Já se for essa ideia de se importar com alguém, você vai poder usar tanto care for quanto care about, ok? Então, vamos fazer uma frase em que a gente vai juntar os dois phrasal verbs, tanto care for quanto care about, só que cada um num sentido diferente, ok? This is a challenge, um desafio aí para você. Olha só. Eu cuido dos meus filhos porque eu me importo com eles. How would you say that in English? Usando esses dois phrasal verbs, care for e care about. Eu cuido dos meus filhos porque eu me importo com eles. E diga em voz alta para praticar seu speaking. Tô ouvindo aqui, hein? I care for my children because I care about them, ok? I care for, eu cuido, eu presto cuidados, my children because I care about, porque eu me importo com eles, I care about them. Ah, você reparou na minha clave de sol aqui, my treble clef. This is a treble clef. Minha mãe que me deu esses brincos há alguns anos. Obrigada, mãe. Beijo. E vamos ver então esse saquinho de feijões agora. When you don't care a bag of beans for me. Quando você não se importa nem um pouco comigo. Bom, aqui não tem muito mesmo o que falar. A bag of beans seria o quê? Uma bolsa de feijão, um saco de feijão, um saquinho de feijões, né? Of beans. E você já percebeu que no contexto aqui está significando o quê? Nada. Muito pouco, quase nada. Eu não encontrei uma explicação oficial para essa expressão de a bag of beans significando nada, muito pouco, quase nada. Mas eu vi algumas pessoas falando que poderia ter relação com o conto João e o pé de feijão, porque quando João troca a vaca pelo saquinho com os grãos de feijão mágicos, a mãe dele acha que aquilo não vale nada, né? Depois vai se descobrir que vale, mas naquele momento ela fala: nossa, você trocou a vaca por nada, né? Por alguns feijões. Então, de fato, até que faz sentido, mas eu não sei se essa é uma explicação oficial, porque eu realmente não encontrei numa fonte de referência sobre a origem das expressões. All right? Mas você encontra, assim, diversas frases diferentes usando esse a bag of beans como nada, quase nada. Então, para a gente praticar, como é que você diria isso não significa nada usando a expressão a bag of beans? Isso não significa nada. Ó, vou te mostrar meu brinquinho de novo para você falar em voz alta aí. That doesn't mean a bag of beans. That doesn't mean a bag of beans, ok? Se ao invés do that você tiver colocado this, não tem problema nenhum. This doesn't mean a bag of beans. Lembra sempre que quando a gente está falando de uma ideia, que a gente não está realmente demonstrando this e that como perto e longe, é muito comum usar o that no lugar de isso ou isto, ok? E para fechar, uma construção que costuma deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha, com exceção de quem já acompanha a série Aprenda Inglês com Música, afinal essa construção já apareceu aqui em duas aulas anteriores. E a frase é a seguinte: Won't you let me go? Esse won't, sendo a contração de will com not, faz muita gente pensar que isso é um futuro na negativa. Então, você não vai me deixar ir. E seria então uma pergunta, certo? Will you not let me go? Won't you let me go? Você não vai me deixar ir. Mas não é. É claro que gramaticalmente poderia ser, mas quando a gente avalia o contexto e a gente tem a informação que essa é uma construção frequentemente usada para súplicas, é um pedido que você está quase implorando, é um por favor, faça isso. Aqui nessa música, essa ideia de deixe-me ir, por favor, deixe-me ir, se encaixa perfeitamente. Então, o que a gente tem realmente aqui é um pedido e não uma pergunta negativa no futuro. Se você quiser saber mais sobre isso, confira as super aulas Help com The Beatles e também o maior sucesso aqui da série Aprenda Inglês com Música, I Don't Wanna Talk About It com Rod Stewart. E se você curte meu jeito de ensinar e as aulas aqui da série, eu quero aproveitar para te convidar a conhecer meus outros dois projetos, o Intensivo de Inglês da Teacher Milena e também o Teacher Milena Flix. Bom, o Intensivo é um curso de inglês realmente passo a passo, um curso muito completo, e ele é focado em alunos iniciantes ou enferrujados. Afinal, muita gente não é mais iniciante em inglês, mas a verdade é que ainda não conseguiu pegar aquele pique, não consegue se comunicar em inglês, não conseguiu ainda ter um inglês que seja funcional, ou seja, que você consiga ali realizar atividades ouvindo, falando, resolvendo situações de verdade através do inglês. Essa semana, inclusive, eu fui surpreendida por uma postagem da Adriana, que é uma aluna do intensivo, que mora na Inglaterra, e ela fez uma postagem no Instagram dela que eu achei muito linda, fiquei muito contente e queria compartilhar com vocês. A Adriana escreveu o seguinte: existem encontros na vida da gente que eu chamo de encontros felizes. Encontrar a Teacher Milena e seu curso Aprenda Inglês com Música foi uma bênção de Deus e do YouTube, que dessa vez acertou na recomendação. É divertido, alto astral, com muitas dicas importantes e detalhe, é gratuito. Então, quando ela abriu as inscrições para o intensivo de inglês, eu não tive dúvida e logo me inscrevi. E é muito bom! E você pode estar pensando, mas Adriana, você está na Inglaterra e vai aprender inglês com professora brasileira? E eu respondo, sim, porque existem dificuldades de pronúncia, compreensão e até de atitude que só quem é do seu próprio país pode entender e conhecer as técnicas que melhor nos auxiliam na aprendizagem, principalmente dos princípios básicos da língua inglesa. E olha que saí do Brasil com nível intermediário de inglês. Quando você chega aqui, percebe que a realidade é bem diferente. Então, Adri, um beijo para você, muito obrigada, adorei. Foi realmente uma surpresa para mim. Eu estava no Instagram e aí, de repente, vi a foto do Aprenda Inglês com Música, que é a foto do podcast, e aí tinha essa mensagem linda da Adriana. E eu adorei tudo que a Adriana escreveu, mas o que eu acho especialmente interessante foi ela ter dito que saiu do Brasil com nível intermediário de inglês. Porque muita gente que está se sentindo preso, empacado no intermediário, na verdade não chega no avançado porque ainda tem muita coisa de básico que não foi resolvida. E o básico é sem dúvida o nível mais importante. No intensivo, a gente cobre os níveis básico e intermediário. Então, você, mesmo que não seja um iniciante, mas se você quiser revisar, reforçar essas bases, eu tenho certeza que você vai adorar o intensivo. E eu tenho tanta certeza que você vai adorar que eu te dou 30 dias de garantia incondicional. Então, qualquer pessoa que entre no curso tem 30 dias para testar à vontade, para avaliar o curso, avaliar a sua experiência como aluno e decidir se você realmente quer ficar ou não. Para visitar o site do intensivo, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Se você já tem um nível a partir do intermediário de inglês, então intermediário, alto intermediário, avançado, então o Teacher Milena Flix é uma ótima opção para você continuar seus estudos, seja para chegar no avançado, seja para se manter lá. Por conta disso, o Flix não é um curso com começo, meio e fim, mas sim um programa de assinatura, um programa contínuo para que você se mantenha sempre em contato com o inglês, aprendendo cada vez mais. Também tem o foco na fala e uma metodologia exclusiva e diferenciada que você pode conferir gratuitamente numa aula que está disponível para você. E eu vou deixar o link aqui embaixo. O catálogo de aulas do Teacher Milena Flix já conta com mais de 100 aulas e agora nós temos uma aula ao vivo no Zoom todo mês. Now let's move on. Now let's move on to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Unchain My Heart bem bonito. Apontamento sobre a pronúncia aqui: Joe Cocker era britânico, mas morou muito tempo nos Estados Unidos. Então, novamente, a gente vai ter o que a gente tem visto muito aqui na série, que é um sotaque que não é nem bem britânico e nem bem americano. O que vem muito a calhar, porque ele já nos traz aí um inglês mais international, ok? E como tem acontecido com frequência, a característica mais britânica que a gente vai reparar vai ser justamente aquele R que vem depois de uma vogal ser a ideia dessa vogal alongada ao invés do R enrolado. Então, logo no título da música Unchain My Heart, esse R não enrola e fica Unchain My Heart. Unchain my heart. E você nem escuta o T. Você não escuta Unchain my heart. Ok? Você ouve Unchain my heart. Então lembra disso, porque isso já te traz muitas informações. Só essa frase já é uma aula de pronúncia para você praticar o inglês, tá bem? Porque isso tanto pode soar Unchain my heart, Unchain my heart, Unchain my heart, Unchain my heart. Então percebe que o T pode aparecer ou não, assim como o R pode ser enrolado ou não, ok? Pode ser um prolongamento da vogal anterior. Então, vamos lá? Unchain my heart. Atenção com esse CH, não é unchain, e sim unchain, ch, ok? Unchain my heart, Baby, let me be. Let me be. Percebe como o T não aparece que eu já estou fechando para o M. Let me be. Cause you don't care. Cause you don't care. Well, please set me free. Set me free. Uma observação que eu quero fazer com você aqui é que essa frase Unchain My Heart vai aparecer várias vezes ao longo dessa música. E realmente, quando você está cantando Unchain My Heart, não faz muita falta o R enrolado, nem o T. Bom, o R enrolado é mesmo uma questão de sotaque, né? Mais americano ou mais britânico. Eu falando aqui com você, sinto a necessidade de dar um acabamento melhor para essas palavras. Então, Unchain My Heart. Unchain My Heart. Porque eu não tô cantando, eu não tenho a melodia, eu não tenho a banda aqui, você tá ouvindo só a minha voz, tá bem? Então, de vez em quando eu vou falar aqui Unchain My Heart, mas você já sabe como vai soar na música, você já sabe que esse R tem esse sotaque mais britânico na música, tá bem? Então, você já vai se acostumando, tanto para que você consiga ouvir os dois e reconhecer, quanto até mesmo para você experimentar com os dois sotaques para desenvolver aí o seu speaking, ok? Seguindo então, Unchain My Heart. Baby, let me go, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Olha que interessante, aqui nesse cause you don't, ele passa tão rápido por esse D, que o D, mesmo estando no começo da palavra, ficou meio rarara, cause you don't love me no more, ok? Cause you don't love me no more. Posso falar cause you don't love me no more? Pode, no problem, ok? Cause you don't love me no more. É possível também. Every time I call you on the phone. Aqui, atenção, as letrinhas E pintadas de cinza que não são pronunciadas. Então, every time I... Já vai ligando ali o M no I. Every time I call you on the phone. Some fella tells me that you're not at home. That you're... Aqui você não ouve that you're... Por dois motivos. Primeiro que o that ligado no you frequentemente soa to, to. Como ele faz o R britânico e não enrola a língua, então você tem you, you. Então that you, ok? O R tá só prolongando o U. Se você enrolar a língua, that you're, ok? That you're not at home, rarará aí na junção. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, cause you don't care about me. De novo, a gente tem you don't care about me. You've got me sewed up like a pillowcase. Duas coisas muito importantes aqui nessa frase. Primeiro, essa pronúncia sewed, que não é intuitiva para essa escrita. S-E-W-E-D. Ok, então... Normalmente você pensaria algo como sewed, sewed, mas é sewed, sewed, ok? Então, you've got me sewed. No sewed com up, ele usou rarara nesse D, sewed up, ok? Então, you've got me sewed up like a pillowcase. Atenção que pillowcase, que é a fronha, é ao pé da letra capa do travesseiro. Então, travesseiro, pillow. Se escreve com I, mas não é esse I, pillow. Pillow, tá? É pillow, pillow. Então, essa sílaba até na música, like a pillowcase, pillowcase. Então, sou a pillowcase, tá bem? But you let my love go to waste. Então, aqui de novo, but com you, but you, com ch. But you let my love go to waste, rarara, go to waste. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell. Eu nem coloquei setinha aqui ligando I'm com under, porque você já sabe que sempre que uma palavra termina em consoante, a próxima começa em vogal ou em som de vogal, você vai ligar. Então, I'm under your spell. Like a man in a trance. Aqui também, like a. Like, na verdade, termina em E, mas esse E não é pronunciado. Então, em termos de som, essa palavra termina no K, você já liga no A, ok? Like a man in a trance, baby. Baby, muitas vezes soa baby, baby, tá? Isso não é só o Joe Cocker. Muita gente canta assim esse baby de música ao invés de baby, 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 ok? Oh, but you know darn well, But you, também to, nessa junção, but you know darn well that I don't stand a chance. That I don't stand a chance. Chance, ch, no começo, tá? Chance. E não pronuncia o E do final. Of course. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day, night and day. Why lead me through a life of misery? Aqui também temos algumas coisas para prestar atenção. Então vamos lá. Through, atenção que esse som é bem fechadinho, o GH do final não é pronunciado, e o começo, f, linguinha lá nos dentes da frente, tá? Through. A life of, esse é o F com som de OV, eu nem precisava falar, porque você já tá craque nisso. E o misery, acontece uma coisa muito parecida lá com pillow, que a gente viu. Não é misery, é misery, misery, me, e não me. Ok? Misery. Normalmente a sílaba tônica é mesmo a primeira, misery, misery, mas aqui na música a gente tem a life of misery. Então o I desse Y é alongado, acaba ganhando aí uma força extra, mas normalmente sílaba tônica é a primeira, tá bem? Misery. When you don't care a bag of beans for me. Então when you don't care, esse rarara no dedo don't. É, não é obrigatório, lembra que você pode fazer when you don't care, sem problemas, a bag of beans for me. Então, é bag of, juntinho, o G no O, tá bom? Bag of, OF com som de OV, nesse of, então, a bag of beans for me. Unchain my heart, oh please. Aqui ele junta heart no O com rarara. Unchain my heart, oh please. Ok? Set me free. All right. E aí, depois do solo, tem aquelas repetições de algumas partes que já foram. E no fim, o backing vocal cantando Unchain My Heart. E ele, oh, set me free. Oh, woman, why don't you do that for me? Então, don't you com to nessa ligação, ok? Why don't you do that for me? You don't care. You don't care. Nesse don't também, opcional, claro. Won't you let me go? Won't you? De novo, to. Won't you let me go? If you don't love me no more, like a man in a trance, like a man in a trance. Let me go. I'm under your spell, like a man in a trance. And you know darn well that I don't stand a chance, no. Oh, you don't care. Please set me free. E aí, termina então com o coro cantando Unchain My Heart. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Super sucesso, Unchain My Heart. Uma música que, se você não tá bem lembrado ou lembrada dela, especialmente essa versão com Joe Cocker, escute que vale muito a pena. Dá uma olhada no vídeo que eu falei que já postei no domingo. Só os primeiros segundos da música já, assim, para mim já me pegam completamente. Não consigo dar o pause, sabe? Tem que continuar escutando. É muito, muito boa mesmo. Se você curtiu essa aula e curte a série Aprenda Inglês com Música, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, isso ajuda muito o canal. Também, se você está ouvindo no podcast, tem como você avaliar o podcast. E claro, você sempre pode também contar para os seus amigos. Dessa forma, ajuda esse projeto a crescer cada vez mais. E se você é fã mesmo de carteirinha e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito no ar, saiba que você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. É sempre importante lembrar que a série Aprenda Inglês com Música é um projeto totalmente gratuito, tanto as aulas em vídeo no YouTube, as aulas em áudio no podcast e os PDFs que ficam disponíveis na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Mas quando você compra o super pacotão, você acessa esse mesmo material de uma forma mais conveniente, ou seja, você consegue fazer download e consumir isso tudo offline, além de que já vem tudo organizado para você em pastinhas. Mas o mais importante mesmo é que você se torna um super colaborador ou uma super colaboradora e me ajuda a manter esse projeto no ar. Para adquirir seu pacotão, clique aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Para você que ficou comigo aqui até o final, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se quiser continuar em contato comigo durante a semana, me segue também lá no Instagram, no @teacher.milenagurgel. E é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Walking me through a life of misery. When you don't care a bag of beans for me, unchain my heart, oh please, set me free, yeah.